Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado. Eu vou falando e eu quero que vocês interajam um pouco comigo, que eu não gosto de ficar falando sozinho aqui, eu sou um pouco carente. O objetivo aqui. O objetivo aqui é falar um pouco sobre Scrum. Só que eu vou começar um pouco antes do Scrum. Vou falar um pouco da história, do que movimentou o movimento ágil, para depois nós chegarmos no Scrum. Então, vou começar bem do início mesmo. Um pouco sobre mim. Eu sou Alisson Rodrigues de Souza. Atualmente, sou motociclista. Sou programador Java, na empresa NeoGrid. Eu sou agilista faz uns 3 anos. Me considero agilista, na real, faz 1 ano. Que esse último item, certificado Scrum Master, foi o que me abriu muitos olhos. Porque eu praticava Agile fazia uns 2 anos, 2 anos e meio. E quando eu fiz esse curso, eu considero que eu vi a luz. Vi que o que eu fazia não era bem Agile. Porque não é muito simples de se implementar Agile. No decorrer da palestra, eu vou falar sobre os problemas que nós tivemos começando a Agile com Scrum. Meus contatos, eu tenho um blog que eu falo sobre Agile. Atualmente estou falando sobre Agile, mas eu falo muita coisa técnica, porque eu sou programador e faço parte do Dev Team. Em poucos momentos eu trabalhei como Scrum Master. Tem meu Twitter, quem quiser me seguir, e o GitHub. Vamos falar um pouquinho de história. Mas antes disso eu quero saber o contexto que eu estou falando para vocês aqui. Qual que é o público? Vou pedir para todos levantarem a mão. Todos levantem a mão, por favor. Todos. Obrigado. Você de branco aí também. Valeu. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem aqui não trabalha com Agile, baixa a mão. Legal. Quem aqui não trabalha com Scrum específico? Pessoal, subiram mãos. É para baixar. Certo. Agora, quem aqui trabalha como desenvolvedor num time ágil? Continua com a mão levantada. Poucas pessoas. E desses que estão com a mão levantada, continua com a mão levantada, por favor. Quem aqui pratica técnicas de TDD? Nossa. É isso aí, pessoal. Obrigado. De fato, tem poucas pessoas que trabalham em ambientes ágeis. Hoje é possível afirmar que não existe Agile sem teste unitário, sem automação. Isso eu vi na pele, porque eu, quando eu comecei, eu não comecei com automação. E conforme for decorrer do projeto, nós vamos começar, em vez de entregar funcionalidades, começava mais a corrigir bugs do que entregar funcionalidade. Era feito testes manuais de regressão, sendo que nós não tínhamos teste automatizado. Sendo que com um clique, em questão de poucos segundos, você pode ter um feedback rápido se o que tu fez impactou alguma coisa no teu sistema ou não. Então, vou contar um pouquinho da história. Eu dividi. Não é datas exatas. É por volta dos anos 60, por volta dos anos 80 e por volta dos anos 2000. Eu criei esses três itens que foram as grandes mudanças que nós tivemos em desenvolvimento de software. Que nos anos 60, o que predominava era o caos. Ninguém sabia fazer software. Ninguém sabia o que era software. Até as pessoas que propriamente desenvolviam não sabiam bem o que era. Eles não tinham a menor ideia. Mais da metade dos projetos falhavam. Falhavam em custo, em tempo e qualidade. Eram superestimados. Não eram entregues no tempo previsto. Isso foi uma série de defeitos que causou alguns problemas. Que nessa época foi denominada, vamos dizer assim, a época do caos no desenvolvimento de software. Ali no final da década de 60, muita coisa começou a mudar. Com base de 9 a 10 anos desenvolvendo software e vindo que não era dessa forma que se desenvolvia, vimos que precisamos mudar. E algumas atitudes foram tomadas para essas mudanças. Algo conhecido como a crise do software no final da década de 60 foi um dos principais motivos. O Departamento de Defesa norte-americano patrocinou uma criação do SEI, que era algo do tipo: nós não sabemos fazer software. Então vamos criar uma engenharia para fazer software. Com isso, o departamento tinha como objetivo alcançar o mesmo nível de repetitividade e controles dos setores industriais. Veja bem, eles começaram a engenharia comparando software com indústria. O SEI também tinha um desafio que era criar condições para a evolução de boas práticas da engenharia. A engenharia começou já num modelo muito, vamos dizer assim, errado, que foi com base em conhecimentos da gestão e engenharia que foi construída a engenharia de software. O que acontece? O pessoal da gestão, administradores de empresas, que tinham empresas e estudavam sobre isso, eles falavam que para tu poder gerir equipes, projetos ou empresa, tem que dividir dois grupos de profissionais, sendo eles profissionais do conhecimento e profissionais da execução. Isso para software não é verdade. Porque nós na ETI somos todos profissionais do conhecimento, não temos profissionais da execução. Outro conceito completamente errado que foi criado. Ficou algo mais ou menos assim, um arquiteto, um engenheiro, e o pessoal da execução, pessoal que não tem conhecimento, muito conhecimento. Foi definido então que estratégia e tático seria o profissionais de conhecimento. E execução seria nós, programadores, analistas, testers, que vamos ali ficar apertando parafuso, fazendo o nosso trabalho repetitivo. É o que eles imaginavam. Com base nas engenharias tradicionais, foi definido que para entregar software no tempo planejado era preciso de processos bem definidos, tipo como linha de montagem. Isso foi a contribuição da engenharia. Algo assim, linha de montagem, o software passando de mão em mão, cada um vai ali, aperta um parafuso, no final está o software funcionando. É isso que eles imaginavam. Foi assim que nasceu a engenharia de software. Então, ficou caos em engenharia de software, e nos anos 2000, nós tínhamos muitas coisas parecidas com isso. Alguém de vocês trabalha em alguma empresa que se autodenomina fábrica de software? Levanta a mão, por favor. Certo. Está envergonhado, né? Bom, tudo bem. O que acontece? Desenvolver software não é uma fábrica de software. Nós não somos trabalhadores fabris. Nós somos trabalhadores do conhecimento. E uma coisa que me deixou muito indignado, eu sou de Passo Fundo e vim para Porto Alegre no final do ano passado. Fiz umas 10 entrevistas em algumas empresas dessas de fábricas de software. Tive muitas decepções. Fui conhecer o ambiente e o pessoal lá me levou numa sala, ó, aqui ficam os desenvolvedores, nessa outra sala ficam os analistas, e nessa outra sala ficam os gerentes. Eu, pá, perfeito, né? Todo mundo separado. E na vaga dizia, trabalhar com um desenvolvimento ágil, trabalho em equipe. Que trabalho em equipe? Isso aqui parece silos. Tipo, aqui é o silo dos desenvolvedores, aqui é o silo do analista, aqui é o silo dos gerentes. E eles não se conversam. Isso, achei muito estranho isso. E não, hoje eu não gostaria de trabalhar em modelos que pregam a engenharia de software como a maneira certa de fazer software. Eu imagino que fazer software seja algo mais parecido com isso. É um trabalho artesanal. Desenvolvimento de software é um trabalho intelectual, onde ações externas impactam no teu resultado final. Se tu não dormiu bem uma noite, no teu dia tu não vai render o que tu renderia. Se tu não está inspirado, talvez tu não vai conseguir produzir o que tu produziria. Algo estava errado. Precisamos mudar. Nos anos 2000, muitas pesquisas foram feitas pelo que estava sendo praticado na engenharia de software. E o que acontece? Um quadrante, o Waterfall, ele é o modelo cascata, era a norma na época. Todo mundo usava cascata para todos os projetos. E mostrar um quadrante para vocês sobre quatro itens, sobre a visibilidade no cascata. No início ele tem uma visibilidade muito alta. E conforme for passando pelo desenvolvimento, vai diminuindo. E no final volta a ter a visibilidade, porque é a entrega do produto final. Quanto ao valor de negócio, o modelo cascata, ele entrega o software apenas no final. Ou seja, se o projeto demora 2 anos, tu vai ter o teu software daqui 2 anos. Teu retorno de investimento vai começar a contar a partir desses 2 anos que tu jogou dinheiro em cima de um software aí que tu vai começar a ter retorno. Talvez ele já nem seja mais usado nessa, quando ele estiver pronto. Habilidade de, para mudar. No waterfall, quanto mais cedo mudar, melhor. Mudou no, do meio para o final, vai ter um custo, um trabalho muito grande para qualquer tipo de alteração. E isso é uma realidade da nossa área. Software muda. Sempre vai mudar e a vida toda vai mudar. Quem aqui trabalhou em algum projeto que o software nunca mudou o escopo, nunca mudou nada? Isso não existe na nossa área, pessoal. Daí tu vem dizer, ah, mas o cliente não sabe o que quer. Pessoal, vocês sabem o que vocês querem? Quando vocês vão comprar um perfume, vocês sabem qual que é a fórmula do perfume que vocês querem? Não, né? Vocês vão lá e experimentam. E software tem que ser feito assim. Tem que ser experimentado. Ah, eu quero uma funcionalidade. Vamos lá, vamos ver se tu vai usar, se tu vai gostar de fato. Ah, gostei, beleza, vamos seguir para a próxima. Ah, não gostei? Descarta. Não usa. Você não vai usar porque ficar inflando o teu software. Quanto a risco, o waterfall ele tem um risco muito alto do início ao fim do projeto. No final ele entrega, aí o risco diminui porque está entregue, está feito. Se não era o que tu pediu, azar. Em 2001, um grupo de profissionais, pensadores, se reuniam para falar sobre práticas que vinham praticando para desenvolver software. Essas pessoas, desde 90, 91, tinham suas técnicas que eram contra esse modelo de engenharia. Essas pessoas criaram 12 princípios que eles chamaram de o Manifesto Ágil. Esse Manifesto Ágil serve para nortear novos métodos ágeis, novas técnicas e até mesmo para testar agilistas. Agilista é quem é praticante de métodos ágeis. Então, assim nasceu o movimento ágil. Eu não diria que ele é uma evolução ou um modelo de engenharia. Eu diria que ele é uma ruptura. Pessoas que viram que desenvolver software não é apertar parafuso, não é trabalhar com profissionais de execução, é profissionais de conhecimento. Então, ele não compartilha os mesmos valores da engenharia. Eu enxergo isso mesmo como uma ruptura no modelo de desenvolver software. Ficou mais ou menos assim a nossa linha do tempo. Sobre o Manifesto Ágil, eles discutiram 12 princípios do que eles achavam que era importante para desenvolver software. Esses 12 princípios se resumem a basicamente 4 itens. Por mais que sabemos que os itens da direita têm valor, nós vamos valorizar mais os itens da esquerda. Vamos dar mais atenção a indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Sabemos que é importante processo e ferramentas, mas vamos valorizar mais isso. Produto em funcionamento, mais do que uma documentação abrangente. Para que tu vai documentar todo um software que essa documentação não vai ser usada na hora de desenvolver e o teu cliente não vai validar essa documentação? Então vamos entregar o software funcionando mais do que sair documentando tudo e documentar coisas que não vão ser usadas. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Tentar juntar uma relação ganha-ganha entre os dois, porque hoje é uma briga grande entre cliente e pessoal que faz software. Responder à mudança, mais que seguir um plano. Isso é muito importante, eu vou falar mais sobre isso exemplificando o Scrum. Quer dizer o quê? Que Agile é ser rápido? Uma vez, faz uns 4 anos atrás, um gerente chegou para mim, olha, nós vamos começar a usar métodos ágeis. Bacana, legal. Como é que vamos fazer, então? Ele simplesmente, eu estou estimando aqui, eu vou cortar o tempo pela metade, porque agora nós vamos ser mais rápidos. Que merda, né? Agile não é ser rápido, pessoal. Agile é fazer software da forma correta. Basicamente é isso. Se isso vai chegar a entregar um produto mais rápido, é a consequência. Indo para o dicionário, o que é rápido e o que é ágil? Rápido é que se move depressa, com muita velocidade. Beleza, não tem muito a ver com agile. Mas ágil é o que se move ou age com muita facilidade, destreza e rapidez. É completamente diferente. Agile não é simplesmente sair codificando que tu está sendo ágil. Tu pode ser mais rápido, mas tu não está sendo ágil. A cabeça vai acabar causando isso. Isso é uma coisa que eu me indigno muito, que eu vejo empresas se escondendo atrás da agilidade simplesmente para dizer que eles não têm processo, eles não têm nada. Eles dizem, nós somos ágeis. Só o Agile não é isso. Não existe, por mais que tu use Scrum, tu não está sendo ágil, tu só usa apenas Scrum. Tu tem que utilizar diversas outras técnicas. É impossível hoje ser ágil sem automação, sem teste unitário. Então, se vocês não fazem, vocês não são ágil. Vocês podem ser, de repente, rápidos. Mas a hora que surgir problemas, pode virar uma bola de neve essas correções de problemas. Tá, mas afinal, o que é Agile? Agile, eu diria que ele é um guarda-chuva, seria um Agile. Dentro desse guarda-chuva tem diversas técnicas, processos, que vão cuidar para que vocês sejam, de fato, ágeis. Que as alterações que vocês façam não necessariamente sejam rápidas, mas não vão causar problemas depois. Eu anotei, botei os 12 princípios ágeis. Eu não vou passar eles, embora eu acho que seja importante, porque eu não sei se vai dar tempo. Mas desenvolvimento de software ainda apresentava muitos problemas. Teoria da complexidade. Ela, teoria da complexidade é dividida em sistemas caóticos, simples, complicado e complexo. Caótico, vamos supor, na década de 80, de 60, era assim. Tu tinha um problema, tu tinha que resolver da forma mais rápida, não da forma mais sensata. Tu tem que resolver. Se isso vai causar outros problemas, tu vai descobrir resolvendo. Então, eles eram muitas práticas que tu tinha que... Muita ação do que noção. Então, sistema simples, ele ocupa a melhor prática. O que é um sistema simples? Por exemplo, a loja do McDonald's, por exemplo, é um sistema simples. Lá, tenta pedir um hambúrguer, só o pão e 30 bifes, vê se eles te vendem. Eles não vão fazer isso. Porque se eles fazem isso, eles vão deixar de ser um sistema simples para ser um sistema complexo, complicado. Sendo um sistema complicado, ele vai ter que ter 1000 ações para gerenciar estoque, e entre outras coisas. Então o que acontece? Sistema simples, ele, uma ação tem uma resposta. Ah, tá sem produto no estoque, compra mais. X, fechou. Isso é um sistema simples. Isso não parece com software, né? Sistemas complicados, eles se beneficiam das melhores, das boas práticas. Eu diria que aqui se enquadram os consultores, os especialistas. Que para resolver um problema, tu tem X opções. Escolhe uma e resolve. Todas elas vão te resolver. Da melhor ou pior forma, não sei, mas resolvem. Isso não parece com software também. Em sistemas complexos, ele adota de práticas emergentes. As práticas emergem dentro de times, dentro de equipes. E desenvolver software é complexo. Trabalha com pessoas, com sentimentos, com cultura. É muito complexo. Então o Agile, ele sabe que desenvolver software é complexo e por isso ele tem os princípios baseados na complexidade. Uma pesquisa da Standish Group, que eles chamam de Cause Report, que isso mostra que nós não sabemos desenvolver software. Sucesso em software está cada vez está numa linha quase flat. Nós não estamos evoluindo. Desafiado significa atrasado, ou entregou com menos escopo ou com maior custo. E a linha vermelha é o que não foi entregue. Existe uma, vou chamar de técnica, que chama cone da incerteza. Ela foi criada pela NASA. A NASA diz que todos os projetos deles, quando eles estimam, eles sabem que pode variar de 4 vezes mais do que foi estimado ou 4 vezes menos. Isso a NASA, com equipes altamente qualificadas, raramente eles mudam de emprego, de empresa, sei lá. Então, se eles têm isso nos projetos deles, imaginem software. Qual seria essa taxa de variação? Uma coisa muito errônea em software. Nossa área é a única área que estima com um valor. Há quanto tempo demora o software? 1 ano. Pronto. Isso não é uma estimativa. Estimativa é de 1 a 3 anos. Isso é uma estimativa. Nós trabalhamos com acertativas. E essas acertativas nós tentamos acertar fazendo hora extra, trabalhando mais, estressando mais. Sobre funcionalidades. Além de nós não entregar software, 45% do que nós entregamos não é usado, simplesmente. E apenas 20% é usado sempre ou frequentemente. Ou seja, o cliente não sabe o que quer? Não é bem isso, pessoal. Imagina tu dono de uma empresa, vai abrir licitação para fazer um software. Tu junta todos os teus funcionários e diz, olha, vamos fazer um software, o que, que vocês querem? Todo mundo vai encher de coisas ali que acham que precisam, mais hipóteses do que requisito. Eles acham que precisam um mundo de funcionalidades, mas o que eles vão usar de fato é 20% do que eles acham. A proposta do Agile é realmente trabalhar nesses 20%. Priorizar o que vai... Se eu te entregar software daqui uma semana, tu vai usar o que eu vou te entregar? Se tu não vai usar, não vou fazer. Simplesmente. Se tu vai usar, beleza. Qual que é o teu retorno de investimento? Em uma semana já vai estar usando o software. Tu não vai esperar 2 anos para instalar ele e sair usando. Bom, aí entra o Scrum. O Scrum, aqui na imagem, ele foi baseado em cima de um jogo de rugby, onde todos do time têm um objetivo e todos juntos partem em cima desse objetivo. Agora eu vou começar a emendar um pouco a palestra anterior, quem estava aí, as perguntas vão começar a responder com o Scrum, vai ser bem bacana. Basicamente o Scrum, ele é esse framework. Todo projeto em Scrum, ele nasce de uma visão. A visão de solucionar um problema, a visão de resolver um problema de alguma forma que ele não sabe qual, você quer resolver o problema. Ninguém acorda de manhã dizendo, bah, hoje eu vou comprar um software. Não, o pessoal acorda querendo resolver problemas. E esses problemas eles não sabem como resolver, eles querem resolver. E é o que eles trazem para nós, é os problemas, não o como resolver. Essa questão de o como resolver vai caber a nós a saber perguntar para essas pessoas o que, como que nós vamos ajudar a chegar a resolver esse problema. O Scrum ele é um framework, ele não é uma metodologia, pessoal. Ele é um framework com as pessoas podem resolver problemas complexos e adaptáveis, enquanto entrega produtos de forma produtiva e criativa com o maior valor possível. O Scrum ele é leve, ele é simples de entender, mas difícil de aplicar. Eu errei usando Scrum na prática isso aí. Ele é muito fácil de entender, ele é muito pequeno, só que ele é difícil de aplicar. Mas por que, que ele é difícil de aplicar, afinal? Eu digo que esse iceberg ele significa as pessoas. E o que, que tem abaixo desse iceberg é a cultura das pessoas, das empresas, o medo de mudar, o medo da mudança. Se eu mudar, será que eu vou perder o emprego? Esse é um dos principais pontos que eu acho que é difícil de aplicar Scrum. Tem uma pesquisa que foi feita pela AdaptWorks, que ela levantou os pontos na prática, quais são as dificuldades que eles encontraram para aplicar Scrum. 51% era da habilidade de mudar a cultura da empresa e a cultura das pessoas. As pessoas têm muita resistência à mudança, elas não querem mudar. Elas querem ficar na mesma linha de conforto que eles vinham tendo, eles não querem mudar. Disponibilidade de pessoas e habilidades necessárias, suporte à gestão, complexidade do tamanho do projeto. Colaboração do cliente, confiança na habilidade para escalar Agile. As empresas não apostam em Agile, eles não confiam. Tempo percebido para transição, restrições do orçamento e outros, nenhum ou outros com pouca porcentagem. Eu fiz uma comparaçãozinha, eu peguei da internet já essa comparação, na real, sobre visibilidade utilizando Waterfall, que era a norma antes dos anos 2000, com o Scrum. O que acontece? A visibilidade do projeto ele é visível do início ao fim com o Scrum. Porque tu dá um passo, tu levanta a cabeça, tu olha para o teu objetivo e tu valida se tu está indo para o teu objetivo ou não está. Não vai ser feito coleta de requisito, tudo e sair desenvolvendo e depois entregar o que tu acha que é o que o cliente queria. Quanto ao valor do negócio, como Scrum ele trabalha, tanto Scrum quanto Agile, nos 20% do software que realmente vai ser usado, o retorno do investimento vai ser muito alto. Porque nós vamos começar a entregar software funcional a cada 1, 2, 3 semanas, realmente com o que ele vai usar, com o que ele precisa usar. Habilidade de mudança. Habilidade de mudança é complicado. O software muda e sempre vai mudar. Isso é fato. E no Waterfall, o que ele faz? Eles coletam os requisitos e desenvolvem. No final, entrega e vê se era isso. Com Scrum, não. A única maneira... Vocês sabem a única maneira de fazer com que os requisitos não mudem? Alguém sabe? eles não mudam se você não planejar. No momento que tu planejou, eles vão mudar. Se você planejar um projeto de 2 anos, tu não vai entregar aquele projeto, eles vão mudar. As necessidades de mercado mudam. Com isso, o Scrum, como que trabalhamos com o Scrum? Nós pegamos um pedaço do software que tu vai usar e fizemos eles e entregamos. Cara, o que tu pretende fazer depois, não, pode mudar o que for, tu pode mudar toda a estratégia do software, que não vai impactar no que já foi feito. Quanto a risco, tanto o Waterfall quanto o Scrum, eles iniciam com risco igual. Só que conforme vai passando, vai diminuindo esse risco. Porque o software que eles realmente usam vão estar pronto em pouco tempo e depois vai ser feito as melhorias para facilitar um pouco mais o uso do software. Esses caras foram as pessoas que criaram o Scrum. É o Kim Schwaber e o Jeff Sutherland. No blog do Kim Schwaber, ele fez uma declaração muito bacana, que na época que eles criaram, eles vêm utilizando o Scrum desde 91. E eles eram taxados como loucos, como anarquistas que queriam destruir a engenharia de software. E ninguém nunca deu muita bola para eles, desde 91. O Scrum, basicamente, ele tem 3 pilares. Esses 3 pilares, eles estão presentes em todo o framework, que é a transparência, inspeção e adaptação. Transparência, todos da equipe sabem o que vai ser feito, quanto ao processo, tudo que tem que ser feito. Inspeção é, o processo deve ser inspecionado regularmente. Qualquer problema e melhoria deve ser feito em tempo de construção do software, não aprendizados depois que tu entregou o software totalmente errado. Quanto à adaptação, é caso a inspeção identifique alguns problemas, vai ser feito adaptações, vão ser configurado o framework para que atenda às necessidades do projeto. Como eu falei, Scrum é muito simples. Ele pode ser dividido em papéis, cerimônias ou eventos e artefatos. Basicamente é isso. Onde papéis, uma coisa importante de papéis não são cargos, são papéis no Scrum. O que eu vejo algumas empresas querendo criar modelos ágeis e colocar cargos sobre esses papéis e não funciona. O Product Owner, o papel dele é responsável por garantir o ROI, o retorno do investimento. Ele é o cara que sabe que essa funcionalidade vai ser usada no momento que for instalada. Ele também é responsável por conhecer as necessidades do cliente. Muitas vezes tu tem um grupo de stakeholders que são o teu cliente, tu vai ter que ter uma pessoa que vai ser o PO, que vai servir como proxy para essas pessoas. O PO ele é um único papel dentro do time de Scrum. Além disso, tem outras habilidades que o PO tem que ter. Uma é desmembrar histórias. Outra é priorizar essas histórias. E a principal delas é descartar as histórias. O maior exemplo de PO que existe, eu acho que é o que existiu, no caso, foi o Steve Jobs. Steve Jobs chegou na empresa com, acho que tinha 200 produtos. Ele simplesmente descartou 192, ficou com 8, 7 produtos. Descartou, jogou no lixo. Quando ele criou o iPod, tinha toda a tecnologia para ter rádio no iPod, já tinha, era só ele habilitar. Ele não quis, ele descartou, ele não criou o iPhone para escutar rádio, ele criou para escutar música. Esse tipo de PO é muito difícil de ter no mercado hoje. E é o que o mercado está precisando. É otimizadores de sistema, não analista de sistemas. Jogar a funcionalidade no sistema, qualquer um aqui de nós podemos jogar. Qualquer funcionalidade no sistema. Agora, tirar de fato e deixar o que tu usa, isso é mais complicado. O Scrum Master, ele é responsável por remover o impedimento do time, responsável por garantir o uso correto do Scrum, e ele protege o time de interferências externas. Basicamente é isso, ele está envolvido em todas as etapas. Ele tem que garantir o entendimento claro do Scrum quanto ao time de desenvolvimento, quanto ao PO. Ele tem que deixar isso claro e promover a equipe para que consiga trabalhar com Agile. Ele deve blindar a equipe com situações externas, tipo de empresa, por exemplo. Quanto ao time de desenvolvimento, ele é capaz de definir as metas e iterações. Ele tem que ser autogerenciado e auto-organizado. Essas duas palavras aqui causam muita confusão, porque quando eles, pessoal, querem implantar Scrum, eles dizem, pessoal, agora vocês são autogerenciáveis e auto-organizáveis. Isso é uma mudança de cultura muito grande. Isso necessita de um coach, de um treinamento. Nesse ponto que o Scrum Master entra. Ele vai entrar mais como um coaching para ajudar a aplicar o Scrum do que qualquer outra coisa. Não, ele não é um gerente, ele está ajudando todos a atingir o mesmo objetivo. Uma coisa importante sobre time. O time deve ser multifuncional. Uma coisa que eu vi na prática, o pessoal está confundindo multifuncional com multitarefa. Multitarefa é tu é analista, tu é arquiteto, tu é desenvolvedor, tu faz tudo. Scrum não é assim. Quando fala multifuncional, significa que todas as funções para desenvolver o projeto, tu tem que ter na tua equipe, tu não pode depender de terceiros. Se tu precisa de um arquiteto, de um desenvolvedor, de um analista de sistema, de um tester, tu tem que ter eles na tua equipe, no teu time. Não pode ser um time de terceiro que tu vai usar essa pessoa. Isso não pode ser. Eventos do Scrum, ou cerimônias, vou chamar de eventos. Basicamente são 5 eventos. É sprint, a reunião da sprint, a reunião diária, revisão da sprint e a retrospectiva. O modelo de sprint. A sprint deve ser acompanhada de maneira visual por todos os membros do time. Por exemplo, aqui, tu tem 2 histórias que vai ser feita nessa sprint. Cada história tem N atividades que vão ser desenvolvidas. Aqui tem um item a mais para verificação. Quanto a Scrum, ele diz que isso tem que ser visível. O default é sem essa verificação, é in progress e done. Isso pode ser adaptável, porque ele diz que tem que ser visível, ele não diz a forma que tem que ser visível. Então isso é importante. Quanto à reunião diária, isso aqui eu vejo muito erros na prática quanto à reunião diária. Ela deve demorar em torno de 5 a 15 minutos. Ela serve apenas para dar um enfoque geral para todo o time de como está indo o projeto. É uma reunião feita onde o Dev Team participa. O PO pode participar, mas não deve intervir. O Scrum Master tem que orientar isso. São todos de pé. Por que são todos de pé? Quando você está sentado, vocês estão acomodados. Vocês estão ali com a menor pressa de sair. Quando vocês estão de pé, vocês ficam inquietos. E o quanto antes você sair dali, melhor. Então, o que eu vejo hoje de erro na Daily Scrum é que a Daily tem que abordar 3 questões. É o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e se tem alguma coisa que te impede. Apenas isso, fechou a Daily, é isso. O que eu vejo hoje na prática é a Daily se prolongar mais de 15 minutos para discutir problemas técnicos, que não é na Daily que se resolve. Se o time tem um problema técnico, que é técnico, só ele pode resolver, ele pode se auto-organizar e criar uma reunião técnica e definir isso no decorrer da sprint. Não é na dele que se faz isso. Planejamento da sprint. Esse é um ponto muito importante. Porque aqui que é feito a maior parte do trabalho quanto a quebrar itens. Aqui eu botei um modelo de planejamento, 4 horas para o planejamento. No planejamento, tu vai definir qual que é a duração da tua sprint. Vai ser de 2 semanas? 3? E no final, 2 horas para retrospectiva, para review, e 2 para retrospectiva. Uma coisa importante, a sprint tem que ter uma meta. E outro erro que eu vejo, a meta é entregar em 2 semanas. Só isso não é uma meta, pessoal. A meta é atingir um item da funcionalidade que você está desenvolvendo. Por exemplo, aqui tem 3 itens. Esses 3 itens tem 2 que são referentes a negócios, tem um N ali, o T é referente a item técnico, e podem ver que os 3 primeiros tem um pontinho em cima. Isso significa que esses itens comprometem a meta da sprint. O que acontece? O ideal é a meta ser menor do que o plano. Porque como nós todos sabemos, software muda. E se mudar, não pode impactar a meta. Vai impactar outra atividade que não está comprometida com a meta, que no caso é o último item lá. Esses itens, nessa reunião, eles são quebrados pelo time de desenvolvimento em várias tarefas. Aqui vai ser definido como é que eles vão abordar o ataque nessas atividades. Todo o time vai trabalhar apenas um único item por vez. Não vai... tem, por exemplo, um time de 3 pessoas, cada um faz uma funcionalidade. Não, isso não é trabalho em equipe, pessoal. Trabalho em equipe é todos juntos no mesmo objetivo. Existem diversas técnicas para ser definida na sprint planning. Por exemplo, o time vai definir que vai usar TDD ou BDD, tanto faz. Tem que ter teste automatizado. A forma que o time vai escolher para fazer não interessa. Tem que ter. E basicamente os itens são a estratégia e nós do time vamos escolher a tática para nós alcançar essa estratégia. A pergunta da palestra anterior, e se aparecer alguma coisa para apagar um incêndio no meio da sprint? Beleza? Tu tem um item lá que tu pode tirar que não vai comprometer a tua sprint. A review. A sprint review é feita pelo PO, o time de desenvolvimento e o Scrum Master. Aqui vai ser feito a validação do que foi desenvolvido. O PO vai ver o software funcionando, vai dizer se era isso que ele queria, se não é, o que foi feito de errado, vai apontar todos os defeitos que ele achou ou vai aprovar, simplesmente aprovou o sprint, atingiu a meta. A retrospectiva é muito importante. Ela é feita apenas com o time e com o Scrum Master, sem a presença do PO. Porque muitas vezes... tu pode comprometer a meta porque uma meta foi mal definida ou porque os requisitos ficaram muito macros. Então, na retrospectiva, nós vamos falar o quê? O que teve de legal nessa sprint que nós rodamos? O que teve de problemas e como vamos melhorar os problemas? Basicamente é isso que é feito na retrospectiva. Tem diversas técnicas para fazer a retrospectiva e para corrigir esses problemas. Um problema, por exemplo, pode ser os requisitos muito macro. Bom, então podemos definir uma técnica define-off-read, que é o que realmente está claro para ser resolvido. Quem vai cuidar disso vai ser, quem vai avaliar isso vai ser o time. Vai avaliar se o PO está escrevendo requisitos mais entendíveis. Vou falar um pouco mais sobre retrospectiva depois. Artefatos do Scrum. Ele só tem dois artefatos, que é o Product Backlog e o Product da Sprint. Sprint Backlog. São mais ou menos isso aqui. O Product Backlog, ele é uma lista de tudo o que tem que ser feito e essa lista deve ser priorizada pelo PO. Existem três tipos de item que entram no backlog. Que é item de negócio, que tem um N ali. Item técnico, que tem um T. E itens de spike. Item de negócio é o negócio do cliente. São funcionalidades que vai agregar o negócio. Item técnico, ele não vai entregar uma funcionalidade nova, mas pode entregar uma melhoria de performance numa tela, por exemplo. Itens de spike são itens de estudo. Eu vou ver se essa nova, esse novo, sei lá, plugin para gerar PDF funciona. Vou testar ele durante a sprint. Esse tipo de item é como spike. Notem que tem um ponto, tem um traço em azul ali. Por exemplo, aqui foi usada a técnica define-off-read, que o que está acima da linha azul é o que pode ser feito, o que está escrito de maneira clara. O que está abaixo não está. Aí o PO vai trabalhar nesses itens para esclarecer mais. Eles estão priorizados por ordem de negócio, o que dá mais valor do negócio a ele. Sprint backlog. Eu falei sobre sprint e sprint backlog, é muito parecido. O sprint backlog é a tua lista de atividades que você vai fazer durante a sprint. Que ela deve estar, os itens devem estar ali como... Itens devem ser funcionalidades, to-do, pode ser dezenas de tarefas para atingir aquela funcionalidade. Aqui vai ser aplicada a técnica define-off-done. O que é pronto? Está pronto para teste? Está pronto para cliente? Está pronto para quê? Essa técnica isso deve ser claro para todo mundo. Que quando está pronto, é pronto para o cliente. Tem um post-it embaixo ali com um i de impedido. Se uma atividade fica impedida, pega esse post-it, bota lá na atividade e pega outra. O Scrum Master vai trabalhar para desimpedir esse item. Tu não fica parado para esperando resolver impedimento. Tu faz isso na hora. E uma coisa que confunde muito, que eu já vi na prática. A Daily Scrum, por exemplo, no final da tarde, tipo 5 horas. Uma coisa que atrapalha bastante é a questão de cultura. Então as pessoas às vezes ficam impedidas e não avisam que estão impedidas e deixam para avisar na daily, na reunião diária. Pessoal, isso não é característica de um time auto-organizável. No momento que tu está impedido, tu tem que comunicar na hora que foi impedido o Scrum Master para ele que possa trabalhar nisso, você já vai trabalhando em outra atividade relacionada. Não deixar para o final. Burn down não é do Scrum. O Scrum diz que tu tem que ver de uma forma gráfica o progresso do teu projeto. A forma que tu vai visualizar se é burn down, burn up ou qualquer outra técnica de visualização é o time que vai escolher. É o Scrum Master que vai orientar o time para qual ser a melhor. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, aqui é uma iteração de 20 dias. E ali, na coluna vertical, tem 30. Mas é 30 o quê? É 30 horas? É 30 atividades? Uma coisa que eu vejo muito, pessoal, gerenciar burn down por horas. Isso é errado. Uma atividade que tu estima 2 horas, se demorar 6, se tu analisar por hora, tu vai achar que ela está concluída. Mas ela não está concluída. Teve um erro de estimativa ali. Então, o que acontece? Essa burn down deve ser de tarefas que estão sendo concluídas na sprint. Para realmente ter um acompanhamento do que está evoluindo, e não de horas, porque horas não significa nada. Tu está fazendo hora extra, esgotou o tempo do teu projeto e não entregou nada. Sobre Scrum, o Kim Schwab, eu peguei essa definição dele, ele que criou o Scrum, acho que é mais capaz de falar sobre isso. Então eu peguei essa definição dele. O que é o Scrum Butt? Que é o que mais vejo por aí nas empresas aplicar. Nós usamos Scrum, mas fazer dele Scrum é muito em cima. Por isso nós temos uma reunião uma vez por semana. Isso é Scrum Butt. O Scrum, o framework inteiro ele não pode ser mexido. Qualquer alteração que tu faça para tirar alguma coisa dele vai impactar nos 3 pilares do Scrum. A daily Scrum pode ser um momento para definir alguma coisa que, o produto está errado. E o time de desenvolvimento detectou isso. Imagina se tu desenvolveu, sabe que está errado, e vai fazer tudo e no final tu vai fazer a daily e vai ver que não era isso que o cliente queria. Então, a questão de mudanças, muitas mudanças são feitas durante o ciclo. Cada daily pode ser feita alterações no Scrum, para que o time possa trabalhar de forma sem ser interrompido. Um outro exemplo. Nós usamos Scrum, mas não podemos construir um pedaço de funcionalidade em um mês. Por isso, nossas sprints são de 6 semanas. Isso não existe, pessoal. Software é complexo. A NASA trabalha com entregas de 4 semanas. Se o teu projeto é mais complexo que a NASA, de repente você não poderia nem estar utilizando Scrum. Alguma outra metodologia ou framework. Usamos Scrum, nós usamos o Scrum, mas retrospectivas são um desperdício de tempo, de modo que não vamos fazer. A retrospectiva é onde você vai corrigir todos os erros que tu cometeu no teu ciclo. Esses erros já é para estar corrigido na próxima iteração. Não vamos continuar repetindo os meus erros. O que acontece? Se nós não fazer essa reunião, nós não vamos ter um ciclo PDCA rodando. Porque o Scrum ele é baseado no ciclo PDCA. O que não é Scrum? Eu falei isso no início. Scrum não é um método de engenharia de software. Nós não compartilhamos os mesmos valores. O Scrum não cuidará da qualidade do seu projeto. Ele apenas é um framework que vai te dizer um processo que tu vai ser ágil. Só que se tu não configurar esse processo, conforme as necessidades do projeto, tu não vai ser ágil, por mais que tu use Scrum. Scrum não fornece templates para gerenciar tarefas, relatórios, estimar ou coletar requisitos. As atividades devem ser estimadas. O como vai estimar, como vocês vão estimar, é o time que vai definir. Vão usar Playing Poker? Vão usar User Point? O que o time definir vai ser usado. Um pouco de mito sobre Agile e Scrum. Joga um baralho durante o trabalho. Uma brincadeira legal, para estimar jogando Playing Poker. Playing Poker não estima horas, ele estima tamanho. O tamanho e qual funcionalidade vai qual o tamanho que ela realmente é. E não horas. Mais um mito. Não precisa planejar. Isso eu falei no início, que a única maneira de garantir que um requisito não mude, é não planejando. Vamos planejar o que vai ser desenvolvido, não todo o projeto, para depois ficar atualizando um monte de documentos e desperdiçando tempo nesse ciclo. O Scrum é baseado no ciclo PDCA. Ele planeja, roda e melhora. Basicamente é isso. E a ideia é melhorar. Vai chegar um nível que tu não vai ter muito o que melhorar. O teu time vai estar num desempenho bom. Esse nível é difícil de alcançar nas equipes e nos projetos. Mais um mito. Se eu usar Agile, eu não posso obter certificações. Utilizando Scrum, é possível chegar até o nível 3 do CMMI. Outro mito, Scrum não escala. Eu estudei uns 2 anos sobre isso. Meu trabalho de conclusão da faculdade foi sobre escalar Scrum. Existe uma técnica chamada Scrum of Scrums, que ele é o próprio Scrum com algumas modificações para poder escalar. Muitas empresas hoje já utilizam o Scrum escalado em escala mundial. Então, isso é um mito também. Quem que usa? Algumas empresas que usam o Scrum. E usam, a Yahoo, por exemplo, usam a nível mundial. Tem equipes no Brasil, tem equipes na China, em diversos lugares do mundo. Mais informações sobre Scrum vocês vão conseguir no guia do Scrum, feito pelos próprios criadores, e no Scrum Handbook. O Scrum Handbook é legal, tipo, nós estamos fugindo um pouco do Scrum, será que nós estamos adotando a prática Scrum correta? Então é bom ter o Scrum Handbook, que ele basicamente vai te dizer isso. Tuas dúvidas vão ser respondidas aqui. Uma última questão que eu pergunto para vocês agora. Dos que levantaram a mão sobre trabalho com Agile, quem aqui realmente trabalha com Scrum? Não Scrum Butt. Realmente com Scrum. Levanta a mão. Poucas pessoas. Tem uma pesquisa da Scrum Alliance que de cada 10 empresas que dizem utilizar Scrum, 2 apenas de fato utilizam Scrum. As outras utilizam variações do Scrum. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Perguntas?
Tudo bom?
Tudo bom.
Na minha empresa a gente tentou implementar a metodologia ágil e uma coisa que ficou bem conflitante com o chefe de setor era, no caso, no planejamento to do, doing, done, a gente tinha uma coluna de testing. E a chefe, no caso, não aceitava que se tu cometia um erro e ele era identificado em teste, esse erro tinha que ser passado para te corrigir. No Scrum isso é definido quem cometeu o erro, tem que corrigir ele depois, ou quem tiver disponível, pega o erro e corrige?
Normalmente quem cometeu o erro corrige, porque ele sabe o que ele fez. Até a outra pessoa entender a lógica do problema que vai ser resolvido, tem um certo tempo. Então normalmente é a pessoa, isso é de, como os times são auto-organizáveis, isso, eles têm que se auto-organizar. Eles têm que ver como que eles vão fazer essa questão de teste. Vamos programar em par com o desenvolvedor enquanto faz teste unitário, o analista dá ideias de cenários? Isso o time vai ter que desenvolver. E quanto ao do, done, cara, isso aí tu pode mudar. O Scrum diz que tu tem que ter visível o teu processo. Se tu tem um processo claro que tu, no momento tu vai testar e validar a tua aplicação para depois dizer que ela está pronta, coloca lá no quadro. Quanto a isso, não tem que ter medo de mudar, porque ele é feito para mudar. Mas mudar as técnicas que vão ser utilizadas nele. Basicamente é isso.
Obrigado.
Mais alguém? Isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Segue meus contatos para vocês.